Boa noite, senhora presidente, demais vereadores, funcionários dessa casa, a imprensa aqui presente. Saudação especial a quem nos assiste pela Web TV, pela internet. Também gostaria de saudar os presentes aqui no nosso plenário hoje, em especial ao senhor Hélio Gomes, que é o diretor-geral do Instituto Federal Catarinense do Campus de Brusque, e ao professor Éder Carvalho, também aqui presente na noite de hoje. Gostaria de, inicialmente, senhora presidente, comentar um pouquinho sobre a moção de apoio endereçada ao governador do Estado, à FECAM, uma moção de apoio à FECAM com relação ao programa Mais Médicos, que eu já havia comentado na semana passada, semana retrasada, na verdade. E só colocar alguns pontos, né, que é importante a gente embasar também, porque a gente vai apreciar essa moção logo mais, que, como eu havia falado, né, os dois novos ciclos do programa Mais Médicos serão de 3 anos, com a nova estratégia do governo federal, vai inviabilizar a participação na maioria dos municípios catarinenses, como eu havia falado. Com as novas regras, 214 municípios catarinenses contemplados pelo programa, somente 36 vão continuar tendo médicos pelo programa Mais Médicos, né? E os novos critérios estabelecidos impedem a renovação dos contratos dos atuais profissionais. Então, esses que estão aqui, quando tiver que renovar, eles vão ser extintos, não vai poder renovar, e nós vamos ficar sem médicos pelo Mais Médicos. Era isso que eu gostaria só de acrescentar. Sem dúvida nenhuma, é de suma importância a gente apoiar essa iniciativa da FECAM, que está fazendo aí um trabalho junto ao governo do Estado, junto ao governo federal, para fazer, da mesma forma que os institutos federais catarinenses, que as universidades federais estão fazendo com relação ao contingenciamento de recursos na área da educação também. Falando nisso, a moção de apoio, só também para a gente embasar um pouquinho mais o nosso debate hoje sobre essa moção, alguns dados, eu gostaria que o Hamilton colocasse lá na tela, talvez não dê para enxergar, mas eu vou falar um pouquinho aqui também, só para a gente saber, né, que o Instituto Federal Catarinense, para quem não conhece ainda, é um instituto que, além do ensino médio, do ensino técnico, ele também tem o ensino superior, tem 2 cursos de graduação no ensino superior, também faz capacitação, também faz um trabalho com os jovens, que coloca no mercado de trabalho jovens aptos a trabalharem, a já desenvolver alguma atividade laboral e fazer com que também a economia da nossa região cresça de forma, né, sustentável, vamos dizer assim. São 113 jovens guabirubenses que fazem parte do IFC, né? Então, eu gostaria de, mais uma vez, deixar público o meu apoio ao movimento que os professores, os alunos, os servidores do IFC, do Campus de Brusque, fizeram o seu manifesto na semana passada, né? Como em todo o país, a gente viu aí um manifesto gigante, pela defesa da educação pública, pela defesa da educação de qualidade, né? Não é uma questão, não era um partido político que estava lá protestando contra um presidente, é realmente um corte, uma medida que foi feita e que realmente atingiu em cheio muitos institutos federais que são responsáveis por trazer a ciência, a tecnologia, o desenvolvimento do nosso país e dar um futuro para esses jovens que estão lá estudando, né? Então, a gente fica um pouco chateado, né, porque o presidente da República chamou de imbecis, de idiotas, né, as pessoas estavam lá ofendendo as pessoas. Eu acho que é o momento da gente dialogar, não é o momento da gente criar mais intriga ainda através dessas declarações. Ele já demonstrou várias vezes que não gosta de professor, que não gosta, que eu acho que ele nunca botou o pé dentro de uma universidade, dentro do Instituto Federal, para saber o trabalho que é feito lá, que é feito com seriedade. Chama universidades federais que lá existem verdadeiras balbúrdias, né? Desrespeitando a todos, né? Então já deu para ver que ele, de educação, acho que ele não entende nada, né? Só para a gente saber, o quadro está lá, está muito pequenininho, não vai dar para os senhores acompanharem, mas eu vou ler aqui né, dentro dos cortes que foram feitos, dos contingenciamentos. E só para a gente ter uma ideia, né, se fala em contingenciamento e não corte, né, eu estava conversando com o diretor-geral agora, simplesmente a rubrica onde estava destinado o recurso para o custeio simplesmente desapareceu do sistema. Ou seja, ele não pode empenhar mais nada sobre o risco dele correr, né, o risco da responsabilidade dele como diretor de comprar ou contratar algum serviço, né, e responder sobre isso. Né. Os cortes na área do custeio são os mais importantes, porque os institutos, as universidades não vão poder contratar serviços terceirizados que já estavam programados para esse ano, né, para prestar serviço dentro das unidades, né, não vão poder comprar certos itens que são importantíssimos para o dia a dia dessas instituições, né, então o corte no custeio dentro de todos os institutos federais catarinenses em Santa Catarina foi de 18 milhões, cerca de 39%. No Instituto Federal, no Campo de Brusque, nós tivemos, dentro da área da capacitação, tivemos um bloqueio de R$ 3.727. Dentro do funcionamento, que foi o corte maior, R$ 1.200.000, a dotação inicial teve um corte de R$ 472.000, né, e o diretor pode me corrigir se eu estiver enganado. E outras cifras aqui, como funcionamento também, como 20 RL funcionamento, seria de 120 mil, foi cortado 35 mil, de 14 mil do Intra-CIAF também foi cortado 4 mil. Então foram cifras que realmente inviabilizam, né, o funcionamento do Instituto Federal Catarinense do Campo de Brusque a curto prazo. Né, são serviços que foram contratados, que iriam ser contratados, que não vão poder mais ser, né, merendas escolares, como foi dito nas reportagens. Então realmente vai prejudicar, e prejudicar o mais pobre, aquele que precisa, aquele que não tem condição de pagar um ensino médio na escola particular, aquele que não tem condições de ir para a iniciativa privada para fazer o seu estudo de ensino médio, de ensino superior, a universidade não pode pagar uma universidade, ele vai ser atingido em cheio. Né? Então, realmente, muito difícil. O vereador Valdemiro, a gente entende que precisa se cortar, sem dúvida nenhuma, o governo federal tem que fazer cortes, mas eu acredito que existem outros lugares mais importantes para cortar. Né? Eu gostaria de saber, se o prefeito Matias chegasse hoje e dissesse assim, nós vamos cortar 30% da educação do município, para custeio. Né? A gente não ia gritar aqui? Claro que a gente ia gritar, a gente ia se indignar, todos nós, sendo oposição, sendo situação, a gente ia se indignar. Ele não faria isso porque ele conhece muito bem a educação, sabe da importância para o futuro que tem a educação. Quando a coisa apertou, há uns anos atrás, nós mesmos vimos que, pela lei de responsabilidade fiscal, ele não poderia dar aumento para os servidores, para os professores. O que que ele fez? Ele reduziu o salário dele, reduziu o salário do vice, cortou a comissão de comissionados, a gratificação de comissionados, e fez aquilo que precisava fazer, para não ter que mexer em setores importantes como a saúde e a educação, que a gente está vendo aí que o governo federal está fazendo. Então, existem formas, né, sem dúvida nenhuma, né, lá eu trouxe algumas reportagens. Por que que ele não começa a cortar, então, pelo lucro dos bancos, né? Quanto que os bancos lucraram em 2018, vereador Valdemiro, eu vou trazer os números aqui. Apenas 4 bancos em 2018 lucraram. Deixa eu só achar aqui. Só um pouquinho, que é tanta folha aqui que. Ó, o lucro do Itaú em 2018 é o maior da história dos bancos brasileiros. O lucro dos bancos sobe 17% em 2018. Chega a 98,5 bilhões de reais. Né? Então, eu acho que ele pode mexer aí. Né? Tem como ele mexer aí. De alguma forma, ele pode mexer nessa questão. Né? O STF comprou lagosta, comprou champanhe, comprou vinho importado, gastou 1 milhão, né, com o nosso dinheiro para fazer coquetel. Será que um salário de 39 mil de um ministro do STF não dava para ele mesmo comprar o vinhozinho bom dele, fazer a festinha com o dinheiro dele, do bolso dele? Mas não, é nós que estamos pagando, né? E assim vai por aí afora, muita coisa que daria para cortar, né? Essas viagens inúteis ao exterior, às vezes, que essas comitivas fazem, né? Só para receber um prêmio ou alguma coisa assim, né? Eu acho que tem bastante lugar para cortar, né? Então não é só ficar falando que tem que cortar, mas eu acho que existem lugares que cortar as mamatas, né, de ministro, cortar verba de gabinete de deputado estadual, deputado federal, de senador, cortar mordomia, refeição, auxílio moradia, auxílio paletó, auxílio tudo que tem. Isso ele não cortou ainda, né? Então, eu acho que tem que mexer primeiro aí para depois cortar na educação e na saúde. Né? Esse é o meu ponto de vista. Né? E eu acredito que da maioria dos brasileiros sensatos também seja essa questão. Né? Então, houve um corte também, não só afetou a educação, como afetou a saúde também, porque milhares de hospitais universitários do país vão sofrer com esses cortes. Né? Só para a gente ter uma ideia, no Nordeste brasileiro, nós tivemos três instituições que foram afetadas, né, que estavam fazendo obras, né, que estavam construindo seus hospitais, que iam criar 755 novos leitos na rede pública e atender um público de 2,7 milhões de pessoas no Nordeste, né, na região de Natal, na região Nordeste. Então, tiveram cortes de 100%, né, paralisaram as obras porque teriam que cortar esses investimentos na questão dessas construções. Então a gente fica muito chateado realmente, né? Eu acho que se a culpa era que a educação está ruim, que precisava investir na educação básica, por que ele cortou então o Fundeb em cerca de 40%? Né? Por que houve uma redução de creches e pré-escola em 15 milhões? Por que ele cortou 100% do Pronatec? Né? A alfabetização de adultos também foi atingida. Né? Então, não tem um sentido, né? Visto que a educação hoje ela é indissociável pelo Plano Nacional de Educação, pela Lei de Diretrizes e Bases de Educação, o ensino, a pesquisa e a extensão, né? Principalmente a pesquisa e extensão, que estão sendo afetados diretamente pelo corte nas bolsas de pesquisas, a extensão, que seriam essas verbas de custeio, muitas dessas recursos era para extensão também, foram cortadas. Né? Então, está acabando com o Plano Nacional de Educação, com as leis de diretrizes e bases de educação, né? Com esses cortes. Gostaria, então, de mais uma vez dizer do meu apoio, do meu respeito a manifestação de vocês, a luta de vocês, né, e espero que essa casa hoje vote a favor dessa moção, né, que venha trazer alguma ajuda para esse pleito de vocês aí. Muito obrigado e boa noite a todos.